This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Atenção. Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween.
Fala, Zucas. Olha, quero começar falando que seu canal tá de parabéns no Spotify. Eu, cada história que eu escuto, eu tenho vontade de escutar mais, de aprender, entendeu? Porque eu acho que isso é um ensinamento que a gente vai levar para a vida inteira. Mas, sem mais delongas, eu sou Felipe, certo? Eu moro em São Paulo, eu moro em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. E vou estar contando 3 relatos aí para você. Vamos lá. Um relato aconteceu comigo. Eu sou confeiteiro e isso vai ajudar um pouco a você entender o meu relato. Eu sou confeiteiro e certo dia não tinha mais quem abrir a padaria para poder assar os pães e tudo, que a padaria sempre abre nas 6 horas da manhã, né? E eu, para me poder chegar ao meu serviço, eu pego um ônibus e pego um trem, porque como eu moro em Guaianazes, eu tenho que pegar o ônibus desse até a estação para mim poder chegar até Estudantes. Então leva um pouco mais de tempo, mais ou menos 1h30, 1h20, para poder chegar até o meu serviço. E como nesse dia eu fiquei encarregado de abrir a padaria, meu patrão falou para mim, falou da responsabilidade. Eu também já tinha aberto outras padarias no meu decorrer da minha profissão, né? Então, pra mim, ia ser apenas mais um dia. E eu sou um cara que eu sempre tive muito medo do sobrenatural, desde criança, e já presenciei várias as coisas, assim, já fiquei sabendo de várias coisas. Eu acho que o pior que você presencia é ouvir, porque a nossa imaginação, ela não tem limite, certo? Mas foi assim, eu, por assistir também muito filmes de terror, esses filmes, né, norte-americano, eles sempre falam que tem a hora, né, que é a hora macabra, a hora que abre os portões, né, do inferno. E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, sempre fiquei me martirizando. Às vezes eu já dormi e acordar no meio da noite, pum, olhar no relógio, no celular, rádio relógio, pum, 3 horas da manhã. Nossa, hora macabra. E isso sempre me acompanhou desses pensamentos. E eu sempre tive muito medo. Mas tá, eu, voltando na história, eu peguei, comentei com a minha esposa, falei, ó, amanhã eu vou estar encarregado de abrir a padaria, então eu vou colocar meu relógio para despertar mais cedo e tudo. Tá bom, fui dormir mais cedo, tomei banho, fui dormir mais cedo. E nisso eu acordei 2:50 da madrugada. Acordei 2:50, peguei, escovei meus dentes, tomei o meu banho, me troquei e fiquei com isso na cabeça. É hora macabra, hora macabra, hora macabra. Eu sempre tive muito medo, mas aí eu, como eu posso te dizer, pelo serviço em si, eu falei, ah, vou ir, porque senão eu vou me atrasar. É uma responsabilidade muito grande. Saí, fechei, passei pelo meu portão e tudo. E eu tenho um problema de visão e não uso óculos. Então eu tenho muita dificuldade de poder ver quem tá distante. E nisso eu fechei o portão de casa. E na rua de casa, passando uns 20, 25, 30 metros, tem uma curva que é uma bifurcação, que é uma rua próxima aqui à minha casa. E eu vi uma coisa que, eu confirmo pra você, que me assustou. Eu fico até meio. Só de pensar, eu fico meio assim. Posso gaguejar, me perdoa as palavras, mas para mim foi muito forte. Eu vi uma mulher, ela era branca e ela tava com. Deu pra ver que ela tava de short e uma camiseta preta e o cabelo todo jogado pra frente. Só que ela tava mais ou menos assim, como eu posso dizer para vocês, ouvintes, imaginar, ela tava igual a mulher do grito. Só que ela rastejava no chão. Ela rastejava. E eu falei, nossa, que. Pensei comigo, nossa, é um cachorro? Nossa, essa hora, 3 horas da manhã. E nisso, quando foi chegando mais próximo, mais próximo, mais próximo, eu vi que era uma mulher. Então nisso, o desespero tomou conta de mim. Meu portão aqui, o portão de saída, tem muitas lanças e eu atordoado quando essa mulher pegou. E eu vi só os cabelos dela olhando para mim. Ela começou a apertar o passo rastejando, rastejando, rastejando. E ela não, nenhum momento ela falou nada. Ela não gritou, ela não suspirou forte, ela não falou nada. Ela veio toda torta e eu querendo ali abrir o molho de chave pulava na minha mão. E eu, ai meu Deus, se eu pegar e pular pela lança é perigoso, essa mulher pegar no meu pé e eu poder ficar com a lança na barriga, sei lá. Passou 1 milhão de coisas e eu consegui, querendo a todo momento abrir o cadeado. Foi aí que então eu consegui. Fechei o cadeado rápido e pulei os degraus da minha escada de 3 em 3. Passei, subi em casa, eu moro no sobrado. Bati a porta de casa e falei pra minha esposa: amor, 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 tem uma coisa muito feia lá fora. Tem muito feia. Corre pra ver, por favor, porque se você falar que não tá vendo, eu tô perturbada. E assim, então, a minha esposa se enrolou no lençol e foi pra sacada e viu a mulher passando. Quando ela passou, todos os cachorros começou a latir. Todos os cachorros da vizinhança começou a latir. E ela não deu nem um pio, nem um momento. A minha esposa saiu pela sacada de casa e viu essa mulher caminhar, toda torta, rastejando no chão. E subiu. Olha, vou confessar para você. Eu falei para minha esposa que você vai ter que me levar até o ponto, que a minha esposa, ela é cética. Ela não acredita. Ela só acredita em Deus, ela não acredita em outras coisas, ela não acredita em sobrenatural, ela não acredita em alienígena nem nada. Então ela é muito cética. E ela foi, ficou me olhando da ponta da rua, eu peguei o ônibus e ela voltou para trás. Então esse é o relato que aconteceu comigo. O segundo relato que aconteceu na minha família foi com a minha avó. Eu tinha uma tia minha que na época ela separou do marido. Arrumou, assim, para ser mais curto, ela arrumou um parceiro, outro parceiro, e começou a viver. Começou a viver, começou a viver. E nisso ela ia, voltava, terminava, voltava. E esse cara, ele era muito alucinado, ele era muito estourado, ele se irritava fácil. Então, de repente, essas brigas todas, a minha tia se separou dele, acabou se separando, e ela pegou e voltou para casa da minha avó. E tudo. E nisso ela falou pra minha avó assim: mãe, eu vou tentar fazer as pazes com meu namorado e vou dormir lá. E nisso a minha avó falou: olha, vai lá, amanhã você vem. E ela queria que levasse o meu primo. E a minha avó sentiu no coração: não, não leva, não leva, não leva, levar é só você. E a minha avó, ela é mediana. Nisso, aconteceu um crime grave na minha família. Esse rapaz, ele matou a minha tia, deu um tiro no peito dela, e ela ficou agonizando, e ele terminou de matar ela na base da paulada, e depois se matou. Deu um tiro na cabeça e se matou. E nisso, a minha avó acordou na madrugada e falou que tinha visto a minha tia falando pra ela bem assim: mãe, eu não vou conseguir voltar pra casa porque o meu namorado me matou. E a minha avó pegou, olhou ela entre as cortinas, ela tava cheia de sangue, do jeito que ela morreu. Quando ela acordou, ela pegou e falou para as outras irmãs: olha, a Tata morreu, que era o apelido da minha tia, a Tata morreu. E quando os policiais ela foram e tudo na casa, ela chegou lá, como pode dizer, foi batata, batata. E isso que aconteceu. Ela sempre teve esse lado dela. Inclusive tem muitas outras histórias. E eu vou contar uma história também que aconteceu comigo recente, também em padaria. Eu saí para abrir a padaria também, mesma coisa. Só que eu já tinha carro, já peguei. Para mim era mais tranquilo, para mim poder só sair daqui de Guanás, abrir a garagem ia sentido Mogi das Cruzes. Tudo bem. Estava trabalhando lá sozinho, sozinho, tal, não ligo o rádio. Eu não ia no banheiro, no vestiário. Eu só chegava e ficava na padaria, que é o lugar onde tem os maquinários, farinha para abrir as coisas, assar os pães. Devido ao meu medo, o meu receio de, tipo, eu sempre disse, olha, eu não quero ver nada, eu não quero ter contato com nada. Se tiver aqui, não aparece para mim. Então, eu sempre tive isso comigo. E nisso, era mais ou menos em volta de umas 5 horas da manhã, chegou um ajudante lá da padaria. E nisso, não tinha som ligado, não tinha nada. Eu escutei do meu lado duas palmas. Eu, na hora, eu parei o que estava fazendo e continuei a trabalhar. Não deu ouvido, fingi que não era nada. Depois, mais uma vez, duas palmas. E só aquele barulho de nada, de nada. E nisso, o ajudante estava lá no vestiário para poder se trocar e tudo. E eu, para não pegar a pessoa de surpresa e nada, falei, ah, quando for mais tarde, eu comento com ele. E passou. Trabalhamos ali e tudo, como foi por volta da meio-dia, que a gente estava almoçando. Aí eu cheguei nele e falei, ô Bianco, cara, você lembra a hora que você chegou na padaria? Aí ele falou, não, lembro, tal. Fui pro vestiário, troquei, depois vim para poder colocar os pães no cesto e tal e tudo. Eu falei, então, cara, eu ouvi duas palmas e depois, passou um tempo, eu ouvi de novo duas palmas. E foi, tipo, uma no ouvido direito e depois uma no ouvido esquerdo. Duas palmas no ouvido e duas palmas no outro. E ele falou pra mim, não, eu não fiz isso não, pô. Vou bater palma de madrugada? Pra que isso? Até hoje não sei o que aconteceu, não sei por que das palmas, não sei o que gerou isso. Até hoje, quando surge o imprevisto de eu ter que abrir a padaria, eu fico meio receoso. Eu já cheguei a entrar com lanterna para poder ligar as luzes. Já cheguei a ficar falando com a minha esposa no celular até eu ligar todas as luzes. Então, tipo, eu não sei te dizer o que aconteceu desses três relatos. Queria agradecer primeiramente a você ter aberto o espaço, queria agradecer também aos ouvintes e falar que é isso aí, cara. Eu vou continuar aqui acompanhando os relatos. Eu tenho o costume de, quando eu vou de trem, eu sempre escuto um relato na parte da ida e uma parte da volta, e que o seu canal continue cada vez crescendo para a gente ter uma troca de experiência aí. Então é isso, cara. Valeu, tchau, tchau.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.